Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre a intolerância na sociedade brasileira, com o psicanalista Christian Dunker e o filósofo Yves Alejandro. De acordo com o Mapa do Ódio, levantamento produzido por uma organização sem fins lucrativos, o Brasil registrou, em 2018, mais de 12 mil crimes de ódio, o equivalente a 33 ocorrências por dia. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor da Faculdade de Direito da USP, Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Christian Dunker é psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Analista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Tudo bem, Christian? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tudo bem, Joel. Prazer estar olhando junto com você para a cidadania de novo.
Yves Alejandro é filósofo e mestre em educação ética, pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Yves?
Tudo seja bem-vindo. Tudo bem, Joel. Como é que você está?
Ao Olhar da Cidadania.
Maravilha.
Muito bem. O clima que o país está vivendo hoje estimula a intolerância?
Acho que estimula, Joel. Estimula porque introduz mais identidade nesses inimigos produzidos, né, por ocasião das últimas eleições, porque, num segundo sentido, reduz o tratamento e o trabalho cultural que a gente tem para lidar com essa diversidade. E, em terceiro lugar, porque o Brasil está mais pobre. Em casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão.
Yves.
Sem dúvida, né? Mas eu acho que isso sempre teve na agenda do ser humano. A tolerância não é alguma coisa só cultural, né? Ela tem uma raiz biológica muito forte. Nós fomos tribais durante muito tempo. Comíamos as mesmas comidas, éramos grupos pequenos, acreditavam nas mesmas coisas, se vestiam mais ou menos da mesma maneira. Só que a sociedade começou a ficar grande e esses grupos começaram a se encontrar e o outro é sempre errado. Eu é que sou certo, né? Então a tolerância, que é uma virtude que precisa ser praticada, a gente precisa praticar a virtude, hoje está difícil de praticar. Então todo mundo puxando faca quando pode.
A intolerância não é uma coisa nova, segundo o Yves, ela está dentro do homem.
Ela é própria da forma como a gente lê, interpreta, integra ou não diferenças, né? É um mundo que aproxima pessoas, em que é mais fácil a gente viajar, em que a gente tem mais imigrantes. Ele é um mundo que convoca mais trabalho psíquico e social para lidar com a diversidade, né? Se a gente for olhar para a história, não é a primeira vez que isso aconteceu, né? A gente tem o mundo helênico, a gente tem a Inglaterra do século XVIII e XIX. Em todos esses momentos a gente teve um incremento, né, de diversidade, um momento de intolerância e depois o desenvolvimento de teorias sociais e práticas sociais que aumentam a tolerância.
Como lidar com a intolerância coletiva, Yves, no país?
Então, esse que é o grande drama, porque a palavra tolerância tem uma raiz de acolher alguém. Só que é muito mais fácil eu acolher quando o indivíduo pensa como eu. A gente tem muita dificuldade de lidar com pessoas que se vestem de maneira diferente, que pensam de maneira diferente. Você precisa de uma certa abertura, né, para fazer isso. Acontece que, ao contrário do que se imaginava, as redes sociais, elas dão abertura para que o indivíduo consiga ouvir aquilo que ele quer, aquilo que ele quer falar, na verdade, né? Então, em épocas onde você consegue ter o teu tablado, né? As redes sociais parecem aquelas caixinhas que as pessoas subiam lá no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e ficavam falando e tal, né? Então, é muito difícil, você precisa fazer um exercício de humildade humildade no sentido da palavra humus, que significa terra fértil, abertura para isso, que não é o forte do ser humano. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não entender que existem pessoas diferentes, que pensam diferente, e de que eu não sou a régua do mundo, nós vamos ter um problema.
Christian, o enfraquecimento da nossa democracia estimula a intolerância?
Acho que sim, essa ideia de democracia, ela tem uma relação direta com a quantidade de diversidade e diferença que a gente é capaz de tolerar. Né? A própria ideia de democracia grega, depois reinventada tantas vezes, ela se transformou em função do tamanho do mundo. O que a gente tem hoje é uma espécie de paradoxo, em que o mundo ele ficou maior e ele ficou menor ao mesmo tempo. Então essa fronteira entre eu e o outro, ela é uma fronteira militarizada, é uma fronteira que, de certa forma, a gente se tornou muito mais sensível para certas diferenças, né? E muito, muito mais insensível para essas mesmas diferenças quando a gente muda um pouco a valência delas. Né?
Qual é essa intolerância entre dois grupos, né, distintos que não conseguem dialogar? Como explicar a importância da democracia no momento que o país vive hoje?
Então, a democracia tem justamente isso que ele comentou. A democracia parte de um pressuposto que os indivíduos vão conversar e dialogar. Atritos sempre haverão. E às vezes o atrito, ele, em muitas circunstâncias, ele é salutar, porque ele leva a novas visões que às vezes não estavam colocadas. Mas uma das maneiras que o indivíduo pode fazer é não ver a partir das diferenças, mas ver a partir do que nós temos em comum. O que esses grupos extremistas, na verdade, têm de comum e não de diferente? Já reparou que o debate é sempre no que nós temos de diferente, mas não se pergunta o que nós temos igual. E a principal deveria ser o que a gente quer para o país daqui para frente. Costurar a partir das igualdades, não das diferenças.
A maioria da população não tem noção de que nós temos o país é um projeto coletivo, né? E sempre se pensa no grupo, né? Seria isso?
Eu acho que eu concordo bastante com o Ives nessa ideia de que a solução para a intolerância é o comum, né? Só que o comum, assim como a democracia, ele também exige ser assim reinventado. É como se a experiência que a gente tem hoje para entender, decifrar e usar o que é o comum, ela se tornou insuficiente. A gente precisa de um outro comum para entender e criar um outro Brasil.
Como viver nesse ambiente?
Ah, é complicado, né? Isso gera... O problema é que isso daí acaba passando para gerações, né? Então o indivíduo, ele é tolerante nas redes sociais, ele é intolerante nas redes sociais, ele é intolerante no trabalho, quando ele chega em casa ele é intolerante com as coisas que tem. E aí você cria gerações que são nutridas na intolerância. Para tirar isso depois é bem complicado, eu acho que a psicologia pode falar mais do que isso, né?
É isso que eu ia estender essa pergunta ao Duncan, acrescentando: a internet polariza a intolerância porque ela, digamos, estimula a solidão, o pessoal sozinho e acaba se fechando no seu mundo?
Não diria que é pelo estímulo direto à solidão, mas porque ela favorece um tipo bastante específico de solidão e isolamento, vamos chamar assim, né? É uma solidão onde você, no fundo, está assistindo o filme do mundo, você está assistindo a felicidade alheia, né? E você está se comparando, se medindo. De certa forma, a linguagem virtual, digital, ela favoreceu uma interpretação que é mais ou menos assim. Olha, diante dessa paisagem de mundo, a minha quantidade de felicidade, a minha intensidade de gozo, ela está abaixo. E ela está abaixo por quê? Porque alguém pegou um pedacinho dela. Quem é que foi que pegou esse pedacinho que está faltando aqui? Esses outros que eu estou vendo aqui, do meu lado. Isso é um engenho para a produção de intolerância.
Muito bem, agora vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. Vamos começar com você, Christian. Que música te provoca, te estimula a você, não só nas suas reflexões, mas que interpreta o momento que a gente está vivendo?
Bom, certamente Taiguara.
Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nossa entrevista é sobre a intolerância na sociedade brasileira, com o psicanalista Christian Ducker e o filósofo Ives Alejandro. Muito bem, Ives, é difícil para o cidadão comum tocar sua vida nesse ambiente de intolerância. Tá? Intolerância na escola, intolerância no universo do trabalho, intolerância generalizada na internet, como a gente já citou aqui no bloco anterior. Nós voltamos à pergunta original. Como o homem comum se coloca diante de tantos desafios que ele tem hoje na sociedade moderna?
Começa por uma outra virtude que chama respeito, que não é a mesma coisa que tolerância. Respeito, ou respeito, significa consideração. Consideração pelo outro. Consideração pelo outro que pensa diferente de mim, e que eu posso estar enganado. Né? Eu posso estar enganado em relação às coisas. Né? Então, esse eu acho que é um dos exercícios filosóficos mais importantíssimo para você estudar filosofia, você... partir desse pressuposto, eu posso estar errado. Então, o mínimo que se exige é um respeito, uma consideração pelo outro que é diferente de mim. Num mundo onde os algoritmos, as redes sociais, eles nos mostram justamente outras pessoas que também são intolerantes, então os algoritmos, cada vez que eu sou intolerante, os algoritmos das redes sociais me mostram mais intolerância. E aí vira um círculo vicioso. Eu sou mais intolerante porque eu vejo mais intolerância, e isso vai ganhando uma intensidade. Se é real ou não, isso é uma outra história, porque não necessariamente as redes sociais fazem um recorte verdadeiro da sociedade. Faz um recorte. Eu acho que tem que começar pelo respeito.
Ducker, hoje os psicanalistas estão preocupados com a realidade brasileira. E eu me lembro muito, já conversamos sobre isso, do Wilhelm Reich, que parou de atender as pessoas no seu consultório, porque dizem que a sociedade é que estava doente. Né? Como é que você vê essa contradição? Quer dizer, a doença da sociedade que você acaba individualizando e tendo que conversar com as pessoas que te procuram?
Eu
eu vejo de uma forma hipocrática, né? O Hipócrates dizia o seguinte: cura o que pode ser curado, mitiga o sofrimento que pode ser mitigado, e não tente curar o que não pode ser curado. Ou seja, a diferença entre o indivíduo e o social nesse ponto, talvez ela seja indiscernível, porque nossa experiência de sofrimento, assim como a nossa experiência de comum ou de felicidade, ela é necessariamente intersubjetiva. Ela depende de como a gente lê, interpreta, o que, que a gente supõe no outro, né? Eu acho que aí um remédio básico para isso é renunciar à tentação básica de tentar fazer o outro falar a nossa língua. Né? Fala a minha língua e a gente se entende. Né? Fala a partir dos mesmos princípios, que daí a gente vai fazer um bom contrato. Né? O que está faltando é assim, um certo gosto pela escuta e um interesse por falar a língua do outro. Renunciar à sua própria língua.
Aí ele volta para a sociedade, uma sociedade intolerante, que o outro não quer escutá-lo.
O diálogo. Que é fundamental, né?
De certa forma, o diálogo é uma grande promessa que a gente tem, é um modelo de democracia, mas também se tornou um ideal um pouco hipertrófico, porque ele desconhece que a essência da comunicação é de certa forma, um mal entendido. É como o Ives estava dizendo, assim, né? Quer dizer, eu me flagro errado ou equivocado, eu me apreendo assim, a quem além do que eu mesmo achava que pensava, né? Esse processo de visão subjetiva é muito importante, muito raro quando você tem um estado de intolerância.
E isso nutre as pessoas. Você sempre vai encontrar alguém que odeia como você. E fazer o movimento contrário, que é o movimento do respeito, existem grupos por aí, eu acompanho alguns fora do Brasil, de grupos que o indivíduo ele vai lá para deixar de ter ódio. E ele são grupos, um deles mais famoso, que é um portal americano, que foi criado por ex-neonazistas, por ex-grupos de supremacia branca. Eles cresceram dentro dessa comunidade e um dia eles falaram: isso não está levando a nada, e fundaram um portal. Então eles dizem: se você não quer odiar, venha para cá. E aí eles fazem uma acolhida. É bem interessante isso, né?
Em um intervalo de menos de uma semana, em dezembro de 2019, o Brasil teve notícia de dois casos explícitos de neonazismo, em Unaí e em Curitiba. Dois homens sentiram a vontade o suficiente para aparecer em público com uma suástica presa no braço. Esse momento de intolerância no país acaba estimulando essa ideologia que a gente imaginou que estivesse no fim, né?
Certamente. E infelizmente, esse é um processo que a gente viu florescer diante dos nossos olhos, né? Primeiro, uma intolerância assim, de pensamento, depois de palavra, né? As pessoas começando a se autorizar a dizer coisas. É questão assim, inicialmente deselegante, depois deseducado, em seguida assim, ostensivamente agressivo. E depende como quando a gente viu, estávamos nos tratando, acho que a palavra tem todo o peso aí para a gente falar em relações de respeito, né? Estávamos nos tratando com uma espécie de inconsequência verbal totalmente fora de medida e de proporção. E daí o que começa a acontecer? Você sai da fala e vai para o ato. Né? Então o crescimento feminicídio, violências ostentatórias desse tipo, a gente vai acomodando assim, a milícia, jornalistas que são destratados, né? Quer dizer, a gente vai se acostumando com a barbárie, a gente vai naturalizando coisas inaceitáveis.
No ano passado, dois casos ocorreram na semana do Dia da Consciência Negra. De volta ao Rio, o grupo que assumiu a autoria do ataque à sede do canal de humor Porta dos Fundos deixou claro em vídeo que a motivação do crime era a produção da primeira tentação de Cristo, em que Jesus, Maria e José são tratados de forma satírica. Então, essa intolerância também ela caminhou para o sentido religioso, né?
Para o fechamento do sentido religioso, porque vamos olhar para a Bíblia, né? Quer dizer, ali a gente vai encontrar mais passagens falando da desigualdade social, né? Falando da iniquidade que é a pobreza, que é a miséria, do que referências à orientação de gênero ou de sexo. Quer dizer, onde é que está escrito na Bíblia que Jesus era heterossexual ou homossexual? Não está. Né? Ou seja, a barbárie ela sempre se acompanha de um certo rebaixamento cognitivo, né? De uma desinteligência, de um desprezo pelo trabalho hermenêutico teológico, nesse caso. Né?
Muito bem, vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Christian Decker, Ives Alejandro, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Sai ano, entra ano, e o Brasil insiste em nos fornecer notícias tenebrosas a respeito de nossas prisões. Mesmo em um país em que há aproximadamente 170 homicídios por dia, o número choca, pois neste caso o Estado teria o dever concreto e objetivo de evitar essas mortes. O tratamento dispensado aos detentos nas prisões brasileiras é muitas vezes degradante. Ministério Público, Judiciário e Executivo fazem menos do que poderiam para mudar esse estado de coisas. No fim do dia, temos o de sempre, uma tragédia após a outra, um Estado omisso que investe não poucos recursos na degradação humana, na formação de exércitos a serviço do crime organizado, e nos envergonha, e nos indigna. Esse é o sentimento que tenho quando vejo a divulgação inevitável dessas tragédias, vergonha e indignação. A Constituição brasileira diz, em seu artigo 1º, que a República se fundamenta no valor da dignidade da pessoa humana. Estabelece no artigo 5º que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O Estado possui o dever de prender aqueles que forem assim condenados pela justiça, mas é fundamental que as prisões garantam condições de cumprimento da pena que possibilitem a ressocialização desses detentos. Não é o que temos no Brasil de hoje. As tragédias noticiadas pelas manchetes dos nossos jornais insistem em nos provar. Precisamos superar esse estado de coisas, com uma política pública clara para o sistema penal e prisional, com a fixação de investimentos e metas. Só assim superaremos a vergonha e a indignação atuais. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre a intolerância na sociedade brasileira com o psicanalista Christian Decker e o filósofo Ives Alejandro. Muito bem, quem mais sofre nesse ambiente de intolerância que o país vive? O jovem, a mulher, o homem, o idoso?
Se elencou aí as minorias. Quem tem menos poder vai sofrer mais.
O filósofo Karl Popper, ele coloca uma questão que é um paradoxo, né? Se eu tenho que ser tolerante, eu também tenho que tolerar o intolerante também?
É uma boa colocação, né?
É um paradoxo.
Um paradoxo que, você citou o Popper, né? Que a Constituição alemã do pós-guerra resolveu muito clara e inequivocamente. Não se admite partidos neonazistas, sim, neofascistas, né?
Estão proibidos, dizer, aquele, na Alemanha, né?
Aquele é o sujeito que diz assim, olha, eu tenho a opinião de que eu sou contra a democracia, ele está fora do jogo, né?
É, exato, porque as redes sociais permitem esse palanque. Você sentado no teu sofá, fazendo manifestações ali públicas, e como você não está na frente da pessoa, você está escondido por trás de uma página onde você pode colocar qualquer foto, então você pode fazer o discurso que você quiser. A pergunta é o seguinte, será que esse indivíduo seria intolerante na tua frente? Ele falaria com o mesmo vigor ou com os mesmos argumentos, se escondendo por trás das redes sociais, ou na tua frente ele falaria?
O Christian, o Ives está colocando uma coisa importante. O intolerante é um covarde?
Ah, nesse ponto, eu concordo.
Eu queria falar, mas...
Eu sou assim, legalista, e eu acho criminoso que alguém possa usar um nickname, um nome falso, se esconder atrás da irresponsabilidade para atacar outra pessoa ou para agir de forma intolerante. Porque acontece exatamente isso. Quando você se impessoaliza, né, as suas palavras se tornam assim inconsequentes. Isso não pode acontecer, né? Quer dizer, devíamos ter aí uma legislação que impeça esse tipo de, ou que rebaixa, ou que desmereça aquele que usa, né, a máscara para atacar o outro.
Essa é uma questão importante. Nós sempre fomos intolerantes. As nossas raízes biológicas lá atrás dos nossos antepassados, nós éramos intolerantes. Nós éramos tolerantes com o nosso pequeno grupo. E por que que agora dá impressão? Porque agora nós temos ferramenta para um indivíduo se esconder por trás. Então ele verbalizou, ele verbaliza isso. Mas a gente sempre foi. Só que a gente não tinha mecanismos. É, a gente tinha algumas vozes que falavam. Agora não, cada um tem a
caíram
sua voz.
Caíram os mecanismos de defesa para que controlavam a intolerância no homem?
Eu acho que desse ponto de vista não muito, porque a gente continua a ver as racionalizações, as projeções, as formas da gente se defender, porque os mecanismos de defesa são sempre mecanismos de defesa contra a nossa angústia, né? Então não teve grande variação, mas essa que o Ives está apontando, ela é uma variação estrutural. Eu posso falar para um monte de gente e não pagar a conta.
Exatamente.
Eu queria colocar a intolerância numa outra dimensão. Quando ela é estimulada pelo Estado, no caso do nosso país, presidente da República, representantes de várias instituições, acabam estimulando a intolerância.
Vai legitimar. Ué, se o indivíduo que está lá em cima, ele faz isso, por que eu não haveria de fazer? Esse é o grande perigo, né? De você legitimar e de você achar que fazer política é nós contra os outros. Nós contra os outros. Existem muitos governos que se elegeram dessa forma e precisam desse outro inimigo declarado, dessa intolerância, para se sustentar. Porque na hora do diálogo de verdade, não consegue.
É, recentemente eu estive em Israel, no Museu do Holocausto, né, acompanhando toda a formação daquele dispositivo de assassinato de pessoas. E é muito curioso como a coisa começa por onde, né? As minorias, né? Então vamos... os velhos, os idosos, aqueles que estão doentes, aqueles que são os improdutivos, vamos tirar, né? Começa então a eugenia e ela prospera numa coisa que é assim, olha, são só palavras. São só palavras. Então a gente pode agredir, a gente pode diminuir, a gente pode... Porque são só palavras. E a gente vai perdendo o sentido de consequência das palavras e daí a pouco a gente está fazendo coisas inaceitáveis.
Eu queria a sua opinião em relação às mulheres. Nós estamos no mês internacional da mulher. Ela é considerada mais sensível. A mulher, ela sofre mais nesse momento?
Como uma minoria, e vão lembrar que a minoria é um conceito que tem a ver com o poder e não com a quantidade. Então, no Brasil, a gente tem mais mulheres, efetivamente, exatamente, mas elas têm menos acesso a cargos de poder, representatividade, deliberação, dinheiro, né, reconhecimento social. Então, esse processo de você ter uma desigualdade mal reconhecida, né, ele é uma tentação para você aumentar a opressão sobre aquele grupo.
E mais a mulher negra ainda. Ou a mulher que tem uma outra questão sexual de escolha. Ou seja, homens ganham mais que mulheres. Homens ganham mais que mulheres brancas. E mulheres brancas ganham mais que mulheres negras. Então, na cadeia alimentar, você vai ver a mulher negra lá embaixo. Eu queria lançar uma questão importante para ele, que é o seguinte... Para muitas pessoas, ser intolerante a sacia, como pertencimento de grupo. Né? Eu preciso ser intolerante e eu preciso estar dentro de um grupo. Eu preciso estar dentro de um grupo para odiar ou para denegrir alguém. Então, a própria palavra denegrir, né, alguém. Ou seja, eu preciso disso para estar no mundo, para me colocar no mundo intolerante, aonde eu tenho chancela, inclusive, do poder público. Né?
É isso, Ducker. Eu importo a intolerância para me ter um espírito de pertencimento em relação a determinado grupo?
Acho que sim, a gente tem esse vetor, né? Mas dentro dele, vamos considerar que essa expansão que a gente teve, e o Brasil se notabilizou por isso, né, na acessibilidade, banda larga e tal, produziu um efeito rebote que a gente pode chamar assim, um efeito de irrelevância. As pessoas começaram a sentir o tamanho do mundo e começaram a ver e perceber ser mais irrelevantes. Isso significa, no nosso caso, né, menos acesso à cidadania, menos acesso a processos de reconhecimento institucional, mais isoladas, mais preconceito, né? Quer dizer, percebe? Uma coisa é você ser objeto de preconceito, outra é você tomar consciência disso. Quando você toma consciência disso, o que que acontece, né? Você se sente irrelevante, né? Mais ou menos, e uma cura importante para a irrelevância, uma cura ruim é o ódio, né? Então,
eu tava pensando nisso,
o ódio ele não é só assim um jeito da gente mudar o outro e o mundo, é um prazer.
É um clichê. E ódio nesse caso é a manifestação de uma ignorância, de eu não conseguir fazer uma leitura da realidade, por exemplo?
Só no primeiro capítulo, não depois. Vai pega um incel, sabe quem é um incel? É um cara que ele interpreta que as mulheres têm uma espécie de complô contra ele, que não querem dar para ele. E isso vai alimentando o quê? A ideia de que a gente, então os excluídos, vão formar o clube do ódio aqui, e uma hora isso evolui para o pior, né?
Pelo que vocês estão apresentando aqui, a intolerância tem apresentado nesse momento, por exemplo, ela é uma ferramenta para mostrar o que há de pior no homem, né, na criatura humana, né?
Sim, sob certas circunstâncias, cada um pode ser instado a tirar de si o pior.
Agora vamos buscar.
E é engraçado, porque uma sociedade tolerante tiraria de nós o que nós temos de melhor, o que nós temos de evoluído, de deixar de ser bairrista, né? Mas. Infelizmente não é por esse lado que a gente tem.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Pelo menos 85 países fecharam escolas em todo o território para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. A medida teve impacto em mais de 776 milhões e 700 mil crianças e jovens, segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Falando à ONU News de Bruxelas, o representante da agência na ONU e em organizações internacionais, Vincent de Fauny, disse que a agência atua junto das autoridades na implementação desse tipo de programas.
A Unesco aconselha aliviar o impacto sobre o currículo escolar de várias formas. A primeira coisa é fazer o uso mais extensivo possível de todos os recursos à distância, que pode ser pela internet, pero também pode ser pelo rádio, pela televisão e todas as formas que permitem aprender e manter o contacto com a aprendizagem à distância.
Cerca de 15 nações fecharam as escolas de forma parcial. Se a medida for implementada a nível nacional, deixará mais centenas de milhões de alunos sem aulas. De Fauny disse que é preciso conciliar esta decisão a cada realidade.
Nesse contexto é muito importante também manter um vínculo com os alunos, criar comunidade, criar um sentido, digamos, de pertença que seja importante tanto para os alunos como para os professores, para a comunidade. E nesse sentido é muito importante a estratégia de cada professor seja adaptada à circunstância do país. A circunstância também de sua turma. Por isso, o currículo está a revisar, mas temos a possibilidade de manter esse vínculo de aprendizagem, trabalhar à distância da melhor forma possível.
A agência incentiva plataformas de aprendizagem para apoiar a continuidade das aulas sem afetar o currículo local, parcerias para a educação à distância e acompanhamento global de escolas e dos alunos afetados. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a entrevista sobre a intolerância na sociedade brasileira com o psicanalista Christian Dunker e o filósofo Yves Alejandro. Muito bem, eu acho que quem está nos ouvindo, vocês fizeram um bom diagnóstico da realidade brasileira. Muito bem, as pessoas estão pensando agora. Bom, e a solução? Como nós saímos desta situação, Dunker?
Saindo dos nossos condomínios, né? Reconhecendo que nesse estado hobbesiano de todos contra todos, todos estão perdendo, né? Então temos em comum o seguinte, está indo para o brejo. Né? Ou a gente levanta as calças que o pé tá molhado para todo mundo e reconhece que isso não vai se resolver pela eliminação de alguns, e passamos para o próximo capítulo, ou vamos ficar nesse reme-reme, né, de que tem algum culpado maior que está atrapalhando a marcha histórica rumo ao progresso?
Eu acho que vai para a partir das escolas. Eu acho que existe dentro de casa, deve haver um movimento dentro de casa, de tolerância, de pais com filhos, de filhos, né, de quem cria, de quem está ali no núcleo familiar, e também nas escolas. As escolas também são um lugar. E às vezes a escola é o único lugar onde o indivíduo vê tolerância. Ele não vê na rua, ele não vê dentro de casa, ele não vê na casa da avó, ele não vê na casa do amigo, mas às vezes na escola. Então se a gente começar a fazer isso de pequeno, realmente uma educação ética, que é o meu próprio tema de estudo, de pequeno começar a mostrar isso, a gente vai estar plantando na cabeça dessas crianças boas virtudes que depois ajudarão elas a lidar com essas diferenças. E mostrar que isso não tem problema nenhum. De que aquele que pensa diferente de mim, que come uma comida diferente, que tem deuses diferentes, não há problema nenhum disso. Tem gente que gosta de um mundo cheio de grama, todo mundo igual. E tem gente que prefere um jardim com muita gente diferente, como flores diferentes.
Para lidar com as diferenças, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a entrevista sobre a intolerância na sociedade brasileira com o psicanalista Christian Dunker e o filósofo Ives Alejandro. Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Ives. Cazuza?
Cazuza, Ideologia. Porque parece que todo mundo quer uma bandeira.
Estamos voltando para os anos 80 do século passado.
Parece que todo mundo quer uma bandeira para levantar, né? E as suas redes sociais são essas bandeirinhas. Se tem alguém do outro lado escutando, é uma outra história, mas as pessoas querem isso.
Então vamos ouvir.
Agora assiste a tudo em cima do muro. chamado muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje com a entrevista sobre a intolerância na sociedade brasileira, com o psicanalista Christian Ducker e o filósofo Yves Alejandro. Muito bem, Ducker, as pessoas que te procuram no consultório, você apresenta algumas ferramentas para a solução para as angústias, para o medo de viver nessa sociedade. Aí a pessoa volta para a sociedade, não só em relação aos problemas que a sociedade tem, mas a sociedade é um projeto coletivo. Como você resolve individualmente o problema de uma pessoa no consultório, devolvendo-a para o desafio de um projeto coletivo que é a sociedade em geral?
Olha, começar, né, pelo fato de que a situação clínica ela é uma situação coletiva também. E mais ainda, não é porque você está ali em duas pessoas que o que a pessoa vai trazer, esses são seus conflitos com o coletivo, né? São seus conflitos com o outro, são as coisas, são seus fantasmas encarnados no chefe, no patrão, na esposa, nos filhos, né? Quer dizer, essa ideia de que a gente está no social porque a gente está no espaço público é um pouco equivocada, né? Justamente porque uma das características do que a gente está vivendo é que há um trançamento diferente entre o espaço público e o espaço privado, né? Não é porque você está no consultório, né, num espaço assim, geofísico privado, que a experiência ali será privada, né? Que a experiência que vai estar em foco tratará apenas, vamos dizer assim, da vida interior, né? Justamente quando isso acontece, você tem um problema. Né? Um problema correlato a quando você só trata da sua vida exterior, né? Sua relação com os objetos da realidade. E a experiência psicanalítica, nesse sentido, ela é transindividual. Ela é uma experiência de escuta que, uma vez ali realizada e praticada, ela mimetiza, ela prepara para o conflito no mundo. Né?
Você tem a experiência da escola, né? Que é um espaço público. É mais fácil tratar esse assunto da intolerância?
É. Primeiro que a criança e o jovem, ele está aberto a esse tipo de situação. Mas você precisa dizer quais são as vantagens da tolerância. Você não tem que só dizer, fulano, a gente precisa ser tolerante. Aí ele vai falar, tá, mas qual é a vantagem? O que nós ganhamos com isso? Em primeiro lugar, a gente ganha uma democracia de alta qualidade. Porque a democracia se faz necessária disso. Segundo, que as relações dentro de uma escola se tornam muito mais salutares. Assim, né? E é curioso, porque quando nas experiências que a gente fez nas escolas de promoção das virtudes, dessas qualidades máximas, né? Isso é Aristóteles, o indivíduo, depois, dentro de casa, ele ecoa isso. Então os pais falam, puxa, mas o fulano em casa estava um pouco mais tolerante, ele era mais assim. Mas tem que ser uma coisa constante. as virtudes, o respeito, no caso, a tolerância, elas precisam ser exercitadas, elas são um músculo. Existem pessoas que têm uma tolerância que é uma brasa, em outros é um fogaréu. Você precisa alimentar aquilo, fazer com que aquilo aumente, fique maior. E sempre falando, e é um exercício constante de vigilância.
Muito bem. Agradecendo a participação dos nossos dois convidados, nós estamos no final do programa. A pergunta final é: coronavírus no mundo, crise política no país, intolerância na sociedade. É possível, Decker, ser feliz num país como o nosso?
Mas ainda agora, você está esperando assim que o mundo te dê um docinho de coco para ser feliz? Muda para outro mundo. Se você não consegue ser feliz com o que você tem, com a realidade que está à sua volta, você está chantageado pela felicidade, né? A felicidade que vai vir, ou a felicidade que já veio, né? A felicidade é uma prática, é um encontro, em primeiro lugar, né? Se você acha que felicidade é um estado de superação de conflitos, muda de modelo de felicidade, modelo mental de felicidade. Isso não é felicidade, isso é um engodo que venderam para você nas Casas Bahia.
E a felicidade coletiva?
A felicidade é sempre coletiva, assim como o sofrimento. Né? Quer dizer, estou feliz, olho em volta, estão todos muito mais felizes do que eu. Olha só, engraçado, eu não estou tão mais feliz, porque a minha felicidade depende da do outro, é como educação.
E aí volta aquilo que você comentou agora há pouco, que é eu me comparar. Uma das grandes sabotadores da felicidade é eu me comparar com outro. Então a minha rede social, eu vou lá, eu como lá o meu arroz, feijão com ovo, e eu tenho alguém que está comendo comida japonesa toda semana, eu falo, poxa, mas... Então se eu entendo felicidade como isso, como acumulador de momentos de prazer, você está redondamente enganado, porque você não vai conseguir parar nunca isso, né?
Nesse momento, Ives, qual é o medo que te paralisa em relação ao nosso país?
Sabe aquela coisa de jogar o bebê sujo com a água junto? Esse é o meu maior medo, de que as pessoas não entendam que existe uma diferença entre pessoas e instituições. Entre políticos e Constituição, eu fico com a Constituição, sem dúvida nenhuma.
Qual é o seu maior medo nesse momento?
Que a gente se demita de nós mesmos, da nossa capacidade de sonhar.
Com ou sem justa causa.
E sem seguro-desemprego, sem proteção social para isso. Né?
O Olhar da Cidadania está terminando. Agradeço a participação do psicanalista Christian Decker e o filósofo Ives Alejandro. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Mas o dia que se vai, tranca é cela, justiça cega, saudades da favela. Olho da ventana, o sol nasceu quadrado. Terrível pesadelo, mas tô acordado. Desgosto pra minha mãe, eu lamento. Sou primogênito no casamento. Reze o Pai Nosso para entrar, Ave Maria pra escapar. Todos os seus pecados você vai pagar. Puxar, tirar, aqui nesse lugar é a lei
do cão.
Aqui na terra, discípulos, aqui te espera, satisfiz meu ego. Vaidade em excesso, baladas, dinheiro, shopping, sucesso, bulova no pulso e várias gatas. Sonzeira e disqueteira no ômega prata, sonho de consumo, sempre quis, é minha cara. Ser feliz, a BMW preta me fascinou. Você pode ter uma, o diabo sofreu. Mundo de ilusão, o castelo caiu no DVC, o 5-7.
Puta que pariu.
As vadias, os traíras me deixaram. Nenhuma carta esses anos me mandaram. Hoje enxergo o amigo, é dinheiro no bolso. Não cago em ter ninguém, não dê esse gosto. Fim de tardes, lembranças lá. O metrô passa, itinerário Jabaquara, cortando a cruzeiro, levando a esperança. Bateu na mente os tempos de criança. Brincava com os manos de polícia e ladrão. O filme acaba aqui na detenção, onde o filho chora e a mãe não vê. 509/E.
Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem.
Amanheceu, amém. Reprisa a rotina. Bola, quiaca, ódio e faxina. Luz, câmera e ação. Mais um cuzão na muralha com a R na mão. Deixou a mulher pra cuidar de ladrão. Tragando um cigarro, observa a minha reação. O bicho me atenta pra eu pular. Quer arriscar? Plá, 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 plá. Aoi no futebol, chicote estrala. Treta de ladrão, pelotão, choque se prepara. Pra embocar, pra controlar. Pra arregaçar, programado pra matar. Bandeira da paz não será estiada. Caiu mais um na 10, várias facadas. O sangue jorra, não é maquiagem. Um prontuário a menos na contagem. Me esquivo, tô longe dessa trilha. Se não atraso o lado e não crio minha filha.
Humano chapou.
Ficou louco. Se pai HIV, tuberculoso. Poucos dias ficou pele e osso. Acabou o sofrimento, tia no pescoço. No peão, trombei o maluco da quebrada. Mano ligou que a área tá embaçada.
Os justiceiros tão matando.
Até a luz do dia, mas minha fé é a luz. Quem me guia? Judas é mato, só traição. Nem Cristo escapou da podridão. Sofrimento, vale da sombra da morte. Nasci pobre, preto, pouca sorte. O sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente.
Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem.
Domingo é visita na ilha. Se Deus quiser, vou ver minha filha. Emily Laura e minha joia rara. Puxou o pai. Minha cara, Denner, Jaron, Jonathan Michelli, Robert, Evelyn, Stephanie. A patota de Cosme, vem me ver. 24 horas, penso em vocês. Alegria dura pouco, acabou a visita. Despedida, lágrimas, um adeus. A dona Neuza diz:
meu filho, fica com Deus.
Corta o coração, dá mó depressão. Mó neurose, voltar pro pavilhão. Um cara queria se esconder atrás da Bíblia. A mentira não vira, não se cria. O crime é podre, mas não admite falhas.
Não somos fãs, somos de canalhas.
A mixa caiu, mó B.O. 2-1-3 e vai dar o ó, sem dó. Vai morrer igual pouco, ladrão na ira. Arranca o pescoço, o sistema não regenera ninguém. E quem mata, morre também. Você custa 300 por mês. Hoje o rango veio azedo outra vez. Quem planta vento, colhe tempestade. Se ouvisse a coroa, não estaria atrás das grades. O juiz bateu o martelo.
14 de reclusão dentro desse inferno.
Só agora sei o valor da liberdade. Um minuto aqui é igual uma eternidade. E a faculdade é mil grau. Um terço se pá, ganhou a condicional. Só os fortes sobrevivem. O Vietnã pertence a Deus. Meus dias de amanhã. Sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente.
Caiu mil ao teu lado e 10 mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Salmo 91 não foi em vão.
Mais um sobrevivente. 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 Mais um sobrevivente.
Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.